Boa noite, aleluia. Nosso Deus é fiel, verdadeiro, justo. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor do que Ele. E hoje eu vejo o quanto que é tão importante nós, quando estamos assim reunidos, nós entendermos que existe poder quando você se reúne no corpo de Cristo. Existe um poder em você, existe um poder em mim. E nessa noite, não existe só alguém que é especial, humanamente falando. Todos nós somos de extremo valor a Deus. Toda pessoa que se converte, o diabo tem medo daquela pessoa. Por que que ele tem medo? Porque aquela pessoa saiu da morte para a vida. Então ele vai batalhar diligentemente para sufocar a verdade de Deus na vida daquela pessoa. Então, quando você nasceu de novo, o diabo, ele perdeu a força sobre a sua vida. E ele vai tentar, durante todo o tempo que você estiver aqui neste mundo, roubar a verdade, para que você não esteja agindo no corpo de Cristo segundo a carreira que Deus propôs para você. Porque cada um de nós, existe uma carreira proposta para você e para mim. Não se iluda achando que o diabo não liga para você porque você não é um pregador. Ah, o diabo nem liga para mim, não sou pregador da palavra, não estou lá na frente, ele não se importa comigo. Eu estou bem quietinha aqui no meu canto, nas minhas coisinhas. Não se iluda, isso é uma grande mentira. O diabo é organizadíssimo, ele não é desorganizado. Como o nosso Pai Celestial é extremamente organizado. E o diabo tem uma operação mentirosa para cada operação do Espírito de Deus. E o diabo sempre vai tentar deter a verdade na sua vida. Porque ele tem medo que se você parar e permitir que o Espírito Santo comece a orar por você, quem Cristo é, ele sabe que você pode mudar uma nação inteirinha, que você pode mudar uma geração, que você pode mudar o lugar onde você está, porque você simplesmente vai se deixar treinar pelo Espírito Santo. Então, nessa noite, existe um desafio para você e para mim. Se você parar e começar a orar no Espírito, porque todo aquele que ora em línguas, ele fala a Deus e não a homens. Todas as vezes que eu estou orando em línguas, eu não estou falando com ninguém. Eu estou falando com o meu Pai Celestial. E não existe oração mais poderosa para mudar a minha vida do que eu passar tempo orando no Espírito. Hoje uma pessoa me perguntou, Rita, quando você enfrenta problemas financeiros, quando você quer dinheiro, o que você faz? Falei, eu oro mais em línguas. Eu sento e oro mais. Por quê? Ele disse. Porque eu não sei o que fazer, mas o meu Pai Celestial sabe como fazer. Ele vai revelar para mim que eu já sou próspera. Ele vai revelar para mim, no meu homem interior, que eu não tenho que ter medo de nada. Que Ele é o Senhor que está suprindo tudo para mim. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Então, a oração em línguas. Ah, você está doente? Ore em línguas. Por quê? Porque o seu homem interior, entre um passo e outro, aqui eu estou doente, estou morrendo, e estou lá orando em línguas. Oramachuririlarabahas. Nesse passo eu estou enferma, nesse passo eu fui curada imediatamente. E um passo atrás, morrendo. E um passo que eu dou um passo na vida, na cura. Então nós temos que entender que o diabo não sabe o que você está orando, ele não gosta que você ora, ele vai querer que você seja hiperativista. Eu já fui muito assim. Que você faça muitas coisas. Ele prefere que você, se você decidir ficar o dia inteirinho no semáforo da cidade entregando um panfleto, ele vai falar, entrega isso, ele vai trazer um monte de panfletos para você ficar entregando. Se você tem 1.000, ele vai mandar 5, 10.000, você vai ficar o dia, a semana toda entregando. Ótimo, fique aí, fique aí. Mas se você senta para orar em língua 5 minutos, ele vai fazer qualquer coisa para te arrancar de lá. Então ele não liga que você fica o tempo todo lá. Não estou tirando o mérito e nem dizendo que é errado você fazer isso. Não, não estou dizendo isso. Graças a Deus pelos nossos irmãos que fazem o evangelismo. Mas estou dizendo que você precisa sentar e orar no Espírito. Porque se você não orar, o seu caráter não é mudado. Você não toma decisões corretas no seu casamento. Você não toma decisões corretas na sua empresa. Você não toma decisões corretas em nada, porque você vai seguir os teus sentimentos. Você vai olhar e ver o que você sente e você vai escolher. Mas se você passar tempo orando no Espírito, você vai ser sim aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Você vai ser sim aquele homem de mãos santas que ora e ama a esposa como Cristo ama a igreja. Você vai ser aquela mulher que faz bem ao seu marido todos os dias da vida dele. E não é fácil você ser essa esposa que faz bem, que faz bem, não mal ao marido todos os dias. Não é uma vez por mês, todos os dias. Não é uma semana, todos os dias você faz bem ao seu marido. Você é uma bênção para ele, como ele é uma bênção para você. Mas se você não permitir que o Espírito de Deus te fortaleça, te dê esse bom ânimo, você não consegue. E nós vamos ver isso hoje na palavra, que você não foi chamado para ficar se preocupando com as coisas do mundo. Nós somos chamados para descansarmos naquilo que o nosso Pai Celestial já fez por meio de Jesus Cristo. Nessa noite você tem uma escolha, como eu tenho uma escolha. Você pode escolher sair desse lugar hoje e continuar murmurando, reclamando, falando de tudo aquilo que você está vendo, ou você pode escolher sair deste lugar falando exatamente quem você é em Cristo. Você é mulher sábia que edifica a sua casa. Você é coroada de graça e misericórdia. Você é filha, ele tem prazer em você. Eu tenho falado ultimamente porque Deus tem me encorajado para falar assim. Quando Deus olha para você e para mim, ele não vê uma religião. Ele olha para mim, ele não vê a pastora Rita. Nem esse nome eu tenho no céu. Ele olha para mim e diz, ali está a minha filha. Quando ele olha para você, ele diz, ali está o meu filho, ali está a minha filha, o meu filho. Ele chama você de filho, não chama presbiteriano, católico, evangélico, cristão. Ele diz, filho, filha, você é meu filho, você é minha filha, você é da minha família. E nós representamos a família de Deus aqui na terra. Você não é qualquer pessoa, você é filho e filha. Então, nessa noite, vamos adorar aquele que já fez tudo por nós. Se você entrou aqui sobrecarregado, preocupado, nervoso, agitado, aproveite este momento. Não deixe o diabo roubar essa oportunidade. Aí, no seu lugar, eu nem vou pedir para você ficar de pé. Aí, onde você está sentado, fecha teus olhos, ergue as tuas mãos para o teu Pai e comece a dizer para Ele que você o ama. Verbaliza isso. Começa a dizer, Pai, eu confio em Ti, Tu és o meu amparo, Tu és a minha força nessa noite, Pai. Tu és tudo que eu tenho, Tu és o meu maior valor, Tu és tudo para mim. Eu engrandeço o Teu nome nessa noite. Tu és santo, santo, santo. Tu és um Deus maravilhoso. Eu tenho o prazer de dizer que Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai, eu Te amo, eu Te amo. Tu és tudo para mim, eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Espírito Santo, eu Te amo. Tu és a minha força, Pai. Tu és a minha alegria, eu tenho a alegria da minha salvação. Tu és o Senhor que me sara. Tu és o Senhor que me cura. Tu és o meu provedor, eu Te amo, eu Te amo. Muito obrigada, Pai, porque um dia o Senhor enviou Cristo à terra. O Senhor enviou Jesus e Ele me salvou, Ele me curou, Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele me deu uma vida nova. Eu te amo, eu te adoro, Tu és tudo para mim. Não existe um bem maior, não existe alguém maior ou melhor para mim. Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida, Tu és a minha vida, Tu és o meu amparo. Eu não sou mulher desamparada, eu sou mulher amparada, eu tenho um marido. O meu marido é conhecido como o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Muito obrigada, Pai, porque hoje é noite de milagres. É noite poderosa, maravilhosa, aonde o Teu Espírito tem toda a liberdade de se mover no nosso meio. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Tu és aquele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos. Tu és aquele que derrama de graça, abundante graça sobre cada um de nós. Muito obrigada, Pai, por cada família que está comigo pela internet, que está aqui comigo nessa noite. Muito obrigada, porque o Senhor está indo de encontro a cada petição, a cada petição. E o Senhor está resolvendo aquilo que diante dos nossos olhos era impossível. Era impossível. Tu és aquele que nos justifica. Tu és aquele que nos fortalece, que nos encoraja a saltar as muralhas contigo. Tu és a nossa força, Tu és a nossa força. Tu és tudo para nós. Nessa noite podemos dizer, Tu és o nosso bom pastor. O nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera nossa alma, aquele que nos guia mansamente às águas doces e tranquilas. Tu és aquele que nos leva ao seu alto retiro e fortalece os nossos braços e coloca um canto de vitória dentro de nós e firma os nossos pés sobre a rocha. Muito obrigada por esta noite tão maravilhosa, Pai, aonde o Senhor entra com a sua provisão no nosso coração, aonde todo tormento vai embora, toda mágoa, Pai, é arrancada, toda raiz maligna de amargura, Senhor, seja arrancada do nosso meio nessa noite. O nosso coração se alegra em Ti, Pai. O nosso coração está cheio de regozijo, porque sabemos que o Senhor vive para sempre. O Senhor vive para sempre. Por isso nós podemos cantar alegremente, porque nós sabemos que o Senhor está vivo e o Senhor viverá para sempre. Nós viveremos contigo por toda a eternidade. Que existe uma cidade maravilhosa onde iremos habitar para sempre. Que Jesus nos purificou de todo o pecado. Que toda a operação maligna contra nós, Pai, foi abortada pelo poder da cruz de Cristo. Éramos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos alcançou e nos perdoou e nos abençoou. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. E nessa noite nós queremos cantar na Tua presença, saltar de alegria diante de Ti, Pai, porque tudo já foi feito, tudo já foi feito. Não existe mais condenação sobre nós, e para nós é uma honra poder Te chamar de Pai, dizer que Tu és o nosso Pai amado. Não temos medo, Pai, não temos medo. O Senhor está conosco, nos curando, nos sarando, nos libertando. É o Senhor que está conosco nessa noite. E o nosso coração está cheio de alegria, cheio de paz, cheio de regozijo. O nosso coração se alegra, Pai. E nós podemos dizer o quanto Te amamos, o quanto Te amamos. Amém? Oh, aleluia. Vamos pegar Colossenses nessa noite. Livro de Colossenses é um livro maravilhoso. Paulo traz grandes revelações aqui. Tem um versículo que eu sempre gosto de lembrar para mim mesma. Porque o tempo todo o diabo tenta usar circunstâncias e os nossos próprios sentimentos para nos derrotar. E nós temos uma palavra viva, uma palavra maravilhosa, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Hoje eu quero ficar um pouco em Colossenses, porque Deus nunca diz alguma coisa e Ele não fala como fazer. Ele sempre mostra como ficarmos cheios do Espírito, como nos fortalecermos. Nós temos que lembrar do seguinte, que um dia nós estávamos mortos, com uma natureza morta. E nós somos treinados por essa natureza morta. Então, você pode tentar fazer tudo o que você pode em relação ao seu padrão de moralidade, em relação a você nunca fazer nada errado, ter um rigor ascético, como a palavra de Deus diz. Você pode fazer penitências para tentar manter uma santidade, mas isso não tem força contra o pecado. Não adianta. A religião tenta te mudar por fora, para você parecer santo. Mas chega uma hora, que nem aquela historinha do porquinho, que uma pessoa um dia quis ter como animal de estimação um porco. E pegou um porco, tirou lá do lamaçal e lavou, perfumou, mas a casa ficava todinha fechada. E o porquinho andava limpinho, cheirosinho. Só que um dia alguém esqueceu a porta aberta e o porquinho fugiu. E a primeira lama que ele encontrou, ele se atirou, porque a natureza dele era assim. Nós temos que mudar a nossa natureza. É por isso que Jesus veio, porque a natureza do homem tinha que ser mudada. A natureza adâmica, que ganhamos do nosso pai, Adão, foi transformada no dia que você aceitou a Cristo. Você saiu da morte para a vida. E é essa vida que nós temos que combate o pecado. Todo mundo que nasceu de novo deveria saber o seguinte: que no dia que ele aceitou a Cristo de todo o coração dele, o pecado perdeu a força na vida dele. Ele vai pecar se ele quiser. Ele não pode jogar a culpa no diabo, não pode jogar a culpa que ele é fraco, porque a natureza dele mudada pela natureza de Deus o faz ser forte. Eu peco quando eu quero. O pecado não pode mais me obrigar a pecar. Todas as vezes que eu escolho o errado, eu escolho o errado. O que mais custou caro ao céu foi o livre-arbítrio, o poder da escolha. Nós podemos escolher nessa noite, entregar o nosso corpo ao Espírito de Deus, nosso culto racional, permitindo que Ele transforme a sua maneira de pensar, orando no Espírito Santo. Orem no Espírito Santo e a nossa vida vai ser transformada, mudada. Se você passar tempo orando em línguas, é impossível você ficar do mesmo jeito, é impossível. Mas não é orar 5 minutos, orar pelo menos 1 hora por dia. Por que que eu tenho que orar? Quanto mais eu orar, melhor é. Porque o Espírito de Deus tem que puxar Rita fora dessa carnalidade. Porque o que impede Deus de agir mais na minha vida é a minha carnalidade. E quando eu estou orando no Espírito Santo, Ele está puxando isso para fora. Porque os nossos valores são completamente errados. Vou mostrar como que Paulo diz aqui. Como nossos valores são errados. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você nasceu de novo, Ele está dizendo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, isso aqui é um conselho fantástico. Todo mundo quer isso, mas como fazer? Se você fica o tempo todo pensando em quanto que a poupança vai dar de lucro, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Será que eu compro ou não compro? O que vai ser de mim? O que eu faço? E agora mudou o governo, agora mudou a lei, agora isso, agora aquilo, agora chegou uma doença nova, agora eu tenho que fazer tal coisa. Ele fala, não pense nisso, busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Não passe tempo buscando coisas da terra, pensando nas coisas da terra. Não fique pensando na doença, não fique pensando na falta de dinheiro. Então o que eu faço para não pensar? Ore em línguas. A oração em línguas vai mudar a sua maneira de pensar. E você não vai ter mais medo do futuro. Você vai entender que o mesmo Deus que cuida de você hoje, cuidará amanhã. Você não vai ter medo mais de doenças, porque a doença foi vencida lá na cruz de Cristo. Ela pode chegar no seu corpo, mas ela vai ter que cair. Aquilo que mais mata o homem é o medo da morte. A pessoa tem medo da morte. Mas por que ela tem medo da morte? Ela ainda não entendeu que ela nunca vai deixar de existir. E que ela só tem que escolher que quando ela atravessar o outro lado, em qual lugar ela vai ficar? Se com Deus, por meio de Jesus Cristo ou permanecer na morte. Aquilo que mais me impulsiona a orar é porque eu olho as pessoas que eu amo. Eu olho as pessoas que andam pelas ruas e eu penso, meu Deus, será que elas conhecem o caminho para o céu, que é Cristo? Porque você vê tantas pessoas que você olha e você sabe que elas são boas pessoas. Não são pessoas ruins, são boas, no sentido de fazerem as coisas corretas. Mas elas estão mortas no espírito. Elas vão morrer e vão continuar na morte por toda a eternidade, aprisionadas na morte. E agora você diz para você mesmo, ele é meu amigo, mas você é amigo dele, você é amigo dela. Porque se você viver o evangelho para você, não é para o outro, para você, ele vai ler o evangelho na sua vida. É por isso que o Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Não é você pregar a Bíblia para o outro falando. É você ter comportamento diferente. É você saber que você precisa amar o outro para a salvação. Que você tem toda a condição de perdoar. Tem toda a condição de andar mais uma milha. Tem toda a condição de perdoar. E não importa o que seja. É você entender que para isso o Espírito de Deus precisa edificar a sua fé. E Judas diz que só existe uma maneira de edificar a fé, passando tempo orando no Espírito Santo. Nós temos que diligentemente batalhar pela nossa fé, que foi entregue para você. Quando você chegar no céu, não vai ter desculpa, porque Deus deu a porção exata para você e para mim, para nós cumprirmos o nosso chamado. Você tem fé suficiente para cumprir a sua carreira, fé suficiente para vencer todos os obstáculos. A fé serve para te ajudar a vencer cada aflição que você passa. A aflição vai chegar na minha casa. Jesus não me enganou, porque o diabo vai combater a verdade em mim, vai jogar um monte de coisa em cima de mim, e eu tenho a fé para passar cada uma delas. Mas eu preciso estar firmada na verdade eterna. Eu preciso entender que tudo que está programado em mim, pelo mundo, tem que ser arrancado. Eu penso errado. É fácil você entender. A pessoa chega e você fala assim para ela. Olha, ela está enfrentando uma enfermidade. E você dá bons conselhos. Você diz para ela, olha, e ela é uma cristã. Vamos pegar uma pessoa cristã. Você diz, olha, coma melhor, tenha uma vida mais saudável. Você vai ter uma vida melhor, durma mais, coma melhor. Distraia a sua mente. São bons conselhos. Mas você sabe que a raiz do problema tem que ser destruída pelo poder da cruz. Você tem que dizer para ela, irmã, minha irmã, minha amada, meu amado, sente nessa cadeira e ore no Espírito. Deixa ele mudar o que tem que ser mudado em você. Porque tem algo que foi programado pelo diabo nas tuas emoções que faz você cair sempre no mesmo lugar. Ele está te enganando, o tempo está passando. A vida passa muito rápido. E quando você se dá conta, você não fez nada do que Deus queria que você fizesse. Você andou em círculos. Você olha a sua vida e a sua vida é completamente fora do padrão que Deus tem para você. Por quê? Porque você foi negligente de passar tempo orando no Espírito. Você não cuidou de batalhar diligentemente pela sua fé. Porque aquilo que me desafia, eu fico pensando, o que será que Deus tem preparado para mim? E só tem alguém que pode me revelar, a pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu estou sentada e quando eu estou orando em línguas, eu estou pensando, Ele está orando o plano perfeito para mim. É sobrenatural, é sobrenatural. Ele está me puxando para essa carreira que Ele tem para mim. Desprogramando as coisas que o diabo programou, usando a minha carne e os meus sentimentos. Então, tudo o que eu preciso é sentar e orar no Espírito. Não custa nada, é de graça. Mas a sua alma não quer. A sua alma quer fazer coisas. É normal isso. Quando você nasce de novo, você fica tão feliz que você quer fazer qualquer coisa para Deus. Só que aquilo que você deve fazer, você não quer fazer, que é sentar e orar. E jejuar. E adorar, e ler a palavra, não lê de qualquer jeito. É você saber que naquele tempo que você senta e você lê uma carta, você lê a carta inteira. E E você lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, para você conhecer a palavra. Tem pessoas que não conhecem nada da palavra. Estão na igreja faz 20 anos e não sabem quem é Caim. Eu já ouvi falar de Caim, mas quem é Caim mesmo? Será que foi Caim que matou Abel? Abel matou Caim? Estou meio perdida, meio confusa. Elas não entendem, elas não conseguem sentar e entender o plano maravilhoso de Deus. Não estou dizendo que você tem que decorar a Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que saber que essa palavra é a sua vida. Que aqui tem todas as respostas para você ser uma mãe melhor. Para ser um pai melhor. Para ser um filho melhor. Para ser uma esposa melhor. Porque o seu problema não é o seu marido. O seu problema não é seu filho. Não é seu vizinho. O seu problema não é o governo. O seu problema é você mesmo. Que não entendeu ainda quem Cristo é para você. Ah, eu não consigo parar de responder. Ah, eu sou assim mesmo, sou respondona. Mexeu comigo, eu respondo. É sua carne e te leva para ter problemas. Quem gosta de ter um amigo assim, ou uma esposa assim, ou um marido assim, respondão. Casamento, ó, vai afundar. Porque você fala demais. Quem é que vai aguentar um funcionário que não segue as regras da empresa? Não é a empresa que mandou ele embora. Ele se demitiu. Porque quando ele foi contratado, tinha regras. Ó, você tem que chegar às 8. Ele chega às 8h05, 8h10, 8h15. Ó, você tem que ter esse uniforme. Mas eu vou, não, eu gosto do meu cabelo assim. Ó, você tem que usar esse sapato, porque é a regra da empresa. Ah, não, sapato, eu não gosto dessa cor, não posso usar essa cor me dá azar. Eu gosto dessa cor. Como é que essa pessoa vai ficar naquela empresa? Nunca. Ele vai se demitir, vai ser mandado embora. Porque ele não segue o padrão, as regras. Na família de Deus, nós temos um padrão celestial. Nós pensamos como o nosso Pai pensa. E Deus não pensa mal de você. Deus não é contra você. Deus é por você, Ele te ama. Então, Paulo diz, comece a pensar nas coisas do alto. Pensa naquilo que Ele já conquistou para você. Pensa em quem você é hoje em Cristo. Olha só, vamos continuar. Ele fala, versículo 3, porque você morreu, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele fala no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele fala, Rita, faça a sua natureza terrena morrer. De que jeito? Ele começa a falar, qual é a natureza terrena que eu tenho que fazer morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ele fala, Rita, tira essa roupa, essa roupagem. Qual? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, que é povo não civilizado, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quem é que não quer ser isso? Me fala. Todo mundo quer. Mas como? Ele responde. Olha o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, tudo que você fizer, você vai pintar alguma coisa? Pinte como se fosse para o Senhor. Você vai arrumar as cadeiras da igreja? Arrume como se fosse para o Senhor. Como se ele fosse se sentar em cada cadeira. Você vai fazer alguma coisa? Faça como se fosse ao Senhor. Você vai ajudar alguém, é como se fosse para o Senhor. Tudo o que você fizer, pense, é ao Senhor que eu estou fazendo. E dele vai vir para você toda a recompensa. Para eu me despojar dessa velha Rita, para eu manter, para eu fazer morrer a minha natureza terrena, eu preciso das práticas espirituais. Eu preciso me encher, habite ricamente, só um pouquinho, ricamente a palavra de Deus em você. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração não está cheio com a palavra, tudo que você fala é fora da palavra. Você não conhece a palavra. Seu coração é cheio de inverdades. Então eu preciso ler a palavra, meditar na palavra. Porque eu estou sendo transformada pela palavra. Transformar é a sua maneira de pensar. De que jeito? Orando no Espírito, lendo a palavra. Louvando ao Senhor. Adorando a Deus. Chega na sua casa hoje, vai naquele quarto, 15 minutinhos. E vai lá, Pai, eu te amo. Eu te adoro, tu és tudo para mim, Pai. Eu te amo, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, Pai. Eu te amo, tu és magnífico, tu és maravilhoso. 15 minutinhos. Falando a Ele o quanto você o ama. Isso é vida para você. A sua carne pode não querer, mas é você que precisa entender que a intimidade com Deus vai te ajudar a sair dessa condição que te leva para um caminho que parece bom. Tem um versículo na Bíblia que diz, Provérbios 16, 25, há caminho que parece um caminho bom, mas o fim é morte. Parece que aquela sua escolha é uma escolha boa, mas o fim não é bom. O que é uma escolha boa? Quando eu escolho a palavra. Não é nada com ninguém, percebe? É com você. E se você se encher com a palavra, você vai ser uma bênção. Olha o que lá em 1 Timóteo 4,16, Paulo fala algo fantástico para Timóteo. Falou, filho, cuida de ti mesmo. Ele não mandou ele cuidar do outro. Cuida de ti mesmo, meu filho. Cuida em praticar essa doutrina para você, meu filho. Porque se você fizer assim, praticar com você, você salva você e quem estiver te ouvindo. E como que é uma pessoa te ouve? Vendo o seu comportamento. Como que você se comporta? Eu sei que tem muitos dias que não é um dia bom para nós. Que é um dia mau, que você está irritado, nervoso. E o seu companheiro, o seu amigo, seu marido, ele vai ter que compreender. Se ele compreender a palavra, ele sabe que aquele dia é um dia mau. Não é um dia bom para você. E vai te ajudar. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Se nós sentarmos e orarmos, Deus começa a operar em todas aquelas áreas para você. Porque ele vai te dando sabedoria, discernimento. Ele vai enchendo o seu coração, o seu homem interior com uma verdade eterna. Vale a pena você passar tempo orando no Espírito. Vale a pena você encorajar o seu filho, encorajar os seus amigos que são batizados com o Espírito Santo a orar. E aqueles que não são batizados ainda, é importante você encorajá-los a buscar pelo batismo do Espírito. Porque é só assim que nós conseguimos vencer as estratégias malignas do diabo. Não tem uma outra maneira. Como que você vai desprogramar a ira de você? Você pode chegar para mim e falar, Rita, ora, por favor, eu sou muito irado, eu não quero mais ser irado, ora por mim. Sim, eu posso orar por você, mas eu não posso expulsar a sua carne. Não dá para expulsar a ira da sua carne. Você que tem que colocar a ira em morte. Você vai jejuar, você vai começar a orar no Espírito e confessar para você mesmo que você não é uma pessoa irada. Você tem a mansidão do teu Pai Celestial. É lá no quarto. Pai, eu te louvo porque eu sou mansa como Cristo é manso. Muito obrigada porque a ira não pode mais me dominar. Eu sou uma filha mansa, eu tenho mansidão no meu espírito. Obrigada, Pai, porque essa ira não vai conseguir me levar para lugares de morte. Eu sou livre da ira. Jesus me deu toda a autoridade. Você começa a falar quem você é. Ministrar para você mesmo. Você não é qualquer pessoa. Você é rico em Deus. Deus tem prazer em você. Imagina o Espírito de Deus treinando você. Você é imbatível. Ele está te treinando para vencer todas as coisas. Para você colocar a sua confiança, não em você mesmo, colocar a sua confiança nele. E é um dia de cada vez. É maravilhoso isso. Vamos lá. Vamos continuar lendo algumas coisas aqui. Olha o versículo 23 de Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis o Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Servindo no corpo, com teu chamado. Não espere recompensa de homens. Quando você faz alguma coisa, quando você vai lá, encoraja e anima o outro. O Senhor espera que você faça isso. Está fazendo como fosse para o Senhor. Não espere um muito obrigado do outro. Você é um servo inútil. Como eu. Fazemos ao Senhor porque dele recebemos gratuitamente. Olha o versículo 20 de Colossenses 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra a carne. Rigor ascético é uma automortificação. Tem pessoas que, pela prática de se abster de algumas coisas que dão prazer a elas, elas acham que com essa prática elas vão chegar a um padrão altíssimo de moralidade, de perfeição. Não tem força nenhuma contra o pecado. A única coisa que vence o pecado é o novo nascimento. É a semente incorruptível implantada em nós pelo poder do Espírito. É nascer de novo. Todo aquele que nasce de novo, ele tem força contra o pecado. Ele não vai ficar aprisionado nisso. Então nós temos que entender que você é hoje uma pessoa livre. Não é você deixando de fazer algumas coisas que vai te trazer santidade sem você nascer de novo. Ele fala aqui em Colossenses 2,14. Que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que eu estou lendo tudo isso hoje? Porque eu quero que você entenda que não é por força, nem por violência, não é pelo teu padrão rígido de santidade que você consegue manter a sua carne, mas é você colocando, subjugando a sua carne através das práticas espirituais, pelo poder do Espírito Santo. O diabo não quer que você saiba a abundância de graça que existe na sua vida para qualquer coisa que você esteja enfrentando. Hoje tem graça suficiente de Deus para você vencer qualquer dificuldade que você está enfrentando. O diabo não quer que você descubra isso. É por isso que eu tenho encorajado a mim mesma a prática da oração no Espírito. Eu me encorajo a ler a palavra, eu me encorajo a passar tempo. Porque se eu não me encorajar, eu sei que eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu quero chegar exatamente naquele lugar que Ele planejou para mim, no corpo dEle. Então, nessa noite, vamos terminar lendo um versículo. Oh, aleluia, que está aqui em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Colossenses 1, a partir do versículo 9. Paulo orando. E Paulo diz assim, ó, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava assim, eu quero... Eu oro, meu Pai Celestial, que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus para vocês. Segura um pouquinho, vai comigo que eu lembrei. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Olha o que Paulo fala aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ore no Espírito Santo, leia a palavra. E você vai sair de qualquer enrosco que você se meteu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que eu tenho que transformar minha mente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente porque eu penso errado. Preciso pensar como Deus quer que eu pense. E que existe um jeito. Lendo a palavra, orando no Espírito. Volta para Colossenses, capítulo 1. Ele fala, está orando para que nós possamos ficar cheios do conhecimento da vontade de Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor. Se você tiver toda uma mente transformada, um entendimento correto, você vai viver de modo digno nessa terra, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, nessa noite, entenda que existe um caminho para você e para mim. É um caminho simples que você pode escolher. Não importa, o problema é com a sua filha, com seu marido, com você. Ore no Espírito Santo. Leia a palavra todos os dias com grande perseverança. Não deixando o diabo dizer para você que não está funcionando, que não vai resolver, que é muito pouco. Tentando te pressionar a fazer coisas que a palavra de Deus diz para você não fazer. Nós temos que aprender a descansar no nosso Pai Celestial, para que Ele retorne com você ao plano perfeito. Não na sua mente natural, mas se você orar no Espírito, o Senhor vai te levar a conhecer coisas grandiosas que você nunca imaginou antes. E você vai ser uma bênção aonde você estiver, para as pessoas ao teu redor. Porque você vai conseguir ouvir a instrução e obedecer. Amém?